Pessoas que brilham, que acontecem e fazem acontecer. A NG Revista é um retrato de Lagoa Vermelha. Faça sua assinatura. Disque 54 3358 3744. NG Revista.
Lagoa Carnes, um açougue completo. Nas quartas e sábados, assamos seu churrasco, galeto e linguiça. Reservas pelos fones 996539587 e 98403-7267. Rua Otávio Andrade, entrada do bairro Rodrigues.
A promoção Trabalhador Ligado continua premiando você, ouvinte da tua Rádio Cacique. Envie seu nome completo e profissão no WhatsApp da tua Rádio Cacique. 54 98418-2145, e concorra a prêmios. Muita gente já ganhou. Quer ser o próximo? Então participe. Patrocínio Comercial Vitória. Tua Rádio Cacique. A rádio do teu tempo.
Sua saúde mental é essencial. Psicólogo Flávio Alberto Weber, formado pela UPF e com especialização em psicologia positiva pela PUC do Rio Grande do Sul. CRP 07-27578. Comunica que está atendendo em seu novo endereço, na Avenida Circular 2025, Sala A, ao lado da Igreja Matriz Santo Antônio. Marque sua hora pelo 99974-9972. Você não ouve bem? Escuta, mas não entende? Assiste televisão alta. Faça uma avaliação auditiva e teste com o aparelho Signia. Fonoaudióloga Patrícia Dallagnol Pereira, na Clínica Comunicar. Realiza também terapia fonoaudiológica, exame de audiometria, impedanciometria e venda de pilhas e acessórios para aparelhos. Comunicar, Clínica de Fonoaudiologia, há mais de 10 anos, trabalhando para o seu bem-estar. Na Galeria Duque de Caxias, fone 3358-1779.
Você está ouvindo a tua Rádio Cacique, 92.7 FM.
Você está acompanhando Temática, oferecimento Calce, sapataria e acessórios com alma de boutique. Odontovita, clínica odontológica, implantes dentários e estética dental.
E a semana do cliente chegou na Calce. Só essa semana você, cliente Calce, ganha muitos brindes. Isso mesmo, você compra a partir de R$150 e ganha brinde surpresa. Porque você, cliente, merece. Mas corre, que é somente essa semana. Os melhores produtos pelos melhores preços você só encontra na Calce. Calce, é fácil calçar a moda.
Centro de Implantodontia e Estética Odontovita, referência em procedimentos complexos, implantes dentários, enxertos ósseos e próteses. Alto padrão, conhecimento e excelência. Rua Bento Gonçalves, ao lado do Posto Ponteio.
Tua Rádio.
Temática do dia.
11 horas e 9 minutos, 22 graus de temperatura. Nós estamos com o nosso Temática desta segunda-feira. Hoje vamos dar sequência a um assunto muito importante e muito presente na vida de muitas pessoas. O programa Temática de hoje, então, ele iniciou na quarta-feira da semana passada, dia 22, na outra, uma série de conversas que explora os desafios educacionais, dislexia, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade e outros. E naquela oportunidade inicial, nós conversamos com o Márcio Gonçalves de Oliveira, que é o pai da Milena, que tem 11 anos. Ele contou sobre os primeiros sintomas que indicaram dificuldades no aprendizado da filha. A partir da detecção de problemas escolares, a Milena foi encaminhada para uma avaliação com profissionais da área da saúde, enfim, educacional também, que atestaram a condição que ela possuía, por isso, da dificuldade. Com a confirmação do quadro, a família também se deparou com o despreparo de algumas instituições no atendimento de crianças com transtorno. E apesar das dificuldades encontradas no caminho, a família também encontrou professores engajados que ajudaram a Milena a evoluir no processo. Defensor desta bandeira de um ensino de qualidade para as crianças com dificuldade de aprendizado, o Márcio cobrou mais ações por parte do poder público, seja ele estadual, seja ele municipal, para que todos tenham acesso a uma atenção especial. Essa foi uma das abordagens que nós fizemos lá com o Márcio. E dando sequência a esse assunto, hoje nós vamos abordar de uma outra forma, amanhã de outra, e durante os dias nós vamos trazer mais abordagens sobre o assunto dentro da nossa programação. Hoje nós vamos conhecer melhor, clinicamente, tecnicamente, legalmente também, o que prevê e de que forma a dislexia, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, como trabalhar com esse público. Por isso, nós convidamos a especialista em estimulação precoce, a Fernanda Carrardi, que atende a Milena e outras tantas crianças em seu consultório aqui em Lagoa, Sananduva e Caseiros, que enfrentam esse problema. E atua também junto à APAE de Lagoa Vermelha e na sala de atendimento especial da escola Alda Sebem, aqui do nosso município, que é uma escola pública estadual. Obrigado por aceitar o nosso convite, pela disponibilidade e por estar aqui nessa manhã, Fernanda. Bom dia.
Bom dia, Rudi. Bom dia aos ouvintes.
E é um assunto que a gente, às vezes, acaba não tendo uma convivência diária, no meu caso, por exemplo, e às vezes acaba, de uma certa forma, passando quase que despercebido. Mas é um assunto muito presente na vida de muitas famílias, né, Fernanda?
Sim, Rudi. Na verdade, a dislexia, o TDAH, né, são distúrbios, né, que eles vêm e apresentam, então, lá na fase escolar. Quando a criança, às vezes, quando ela é bem pequenininha, a criança passa despercebida. Mas quando ela chega na escola, então, é que esses problemas começam a surgir.
Para que os nossos ouvintes entendam o que é a dislexia, o que é, Fernanda, essa questão do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade.
Então, a dislexia, na verdade, os dois são fatores de causa genética, que ainda não se sabe certo a origem desse transtorno, né? E aí, então, a dislexia, ela é... A gente começa a detectar quando a criança começa a se alfabetizar. Então, a criança começa a apresentar sintomas, assim, que não diferenciam letras, som de letra, se confundem na hora da escrita e não conseguem juntar para fazer o fonema, né? Então, é feita toda uma avaliação prévia, descartando outras possibilidades, né? Até chegar no diagnóstico da dislexia.
E isso só começa a se identificar quando a criança entra na escola, Fernanda?
A dislexia propriamente dita é lá em escola, no processo de alfabetização.
E o transtorno de déficit de atenção, Fernanda?
O transtorno, então, também é de causa genética, né? Diversos fatores. E, às vezes, a criança lá no ambiente de casa, ela já começa a ser mais ativa, mais dispersa, não se concentra, não para para assistir televisão, não para para brincar, pega um brinquedo, já pega outro e não guarda. Enfim, mas na escola também se acentua e é onde a gente percebe, então, esse transtorno.
E a partir do momento na escola que se começa a perceber, claro que o comportamento em casa é às vezes os pais estão acostumados, passa despercebido, mas dentro da sala de aula na escola, o que eles apresentam que o professor já tem que ficar com sinal de alerta, Fernanda?
Então, é uma criança que não fica muito tempo parado, é uma criança que levanta com frequência da classe, é uma criança que passa um carro na rua, um som maior, ela se dispersa, vai para a janela... enfim, ela não consegue, ela está toda hora se mexendo, toda hora batendo os pés, toda hora querendo conversar. Às vezes o professor faz uma pergunta e nem espera o professor terminar, ela já responde, já vai tentando adivinhar respostas. Então, esse é um dos sintomas do TDAH, né? Já a dislexia, então, a criança no processo da alfabetização, ela não consegue. Você diz que som é esse, o S, o A, e na hora de juntar ela não consegue, ela se atrapalha. Ou ela confunde o T pelo D, o V pelo E, o F, então sons semelhantes,
sim,
né?
Que coisa. E após a identificação dessas características ou dessas situações com as crianças, o que fazer após a identificação? Qual é a orientação pedagógica, técnica, clínica, enfim?
Então, na verdade, a escola detecta, conversa com os pais e, afim, então é feita uma avaliação, né, junto com toda uma equipe multidisciplinar, que então precisa, sim, de um olhar do pedagogo, um olhar do psicólogo, um olhar daí... Então, vai para o especialista, né? Vai para o neuro, vai para o psiquiatra, dependendo do caso, né? Se for um TDAH muito acentuado, às vezes o psiquiatra é melhor do que o neuro, né? Então, dependendo, cada caso, a gente faz os encaminhamentos.
Então aí a equipe técnica, enfim, acompanha com os pais e faz o devido encaminhamento. E a partir da constatação do que a criança tem, quando volta para a escola, o que acontece, Fernanda?
Então, muitas vezes a escola, não digo que não está preparada, né? Então, como o Márcio colocou, né? Porque são muitos desafios. E ali numa escola, como tem muitas crianças, às vezes o professor ele tem dificuldade em trabalhar, né? Mas assim, a gente sabe que hoje existe na LDB, no artigo 59, que tem então a nossa lei que diz que os sistemas de ensino assegurarão os educandos com deficiência, transtornos global de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, que essas crianças precisam de currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e a organização específica para atender as necessidades. Então, nas escolas existem as salas de recursos, os AIE, que então o professor pode apontar algumas técnicas e ajudar o professor de sala de aula para que essa criança consiga se desenvolver na maior qualidade, né?
E você atua numa sala de recurso numa escola de estado. A lei é muito bonita, ela contempla tudo, né, Fernanda? Isso. Na prática, como é que é isso, Fernanda?
Na prática é bem complicado, Rudi, que nem eu te disse, o professor não é, às vezes não é comodismo. Né? O professor ele não dispõe de tempo, né? E assim, e o aluno ele exige bastante. Então essa criança que está ali, ela exige muito. E o tempo passa muito rápido. E agora com a pandemia, então muitas crianças estão chegando na escola com muita defasagem de aprendizagem, que é reflexo da pandemia. Às vezes não é uma deficiência, não é um transtorno, mas enfim, ela simplesmente teve a defasagem daquele ano que não teve o rendimento adequado, né? Então hoje a gente tem que trabalhar para suprir. Então a sala de recurso ela serve para a gente intermediar e às vezes ajudar. Não é fazer pelo professor, mas é auxiliar em novas técnicas e metodologias para que se atinja o objetivo, né?
E essa legislação, ela prevê uma atenção tanto para a escola do município quanto para a escola estadual ou municipal, Fernanda?
É lei nacional.
Lei nacional.
Lei nacional. Então assegura a todas as escolas, a todos os educandos, né?
Aí a estrutura do estado é responsável pelos alunos do estado e a do município, pelos alunos do município, Fernanda?
Olha, assim, o estado, Rudi, falando pelo estado, a gente tem bastante dificuldade em fazer encaminhamentos para os alunos do estado quando precisam desse atendimento, né? Porque a gente antes até tinha, né, o CAI, então era mais fácil. Então, as crianças encaminhavam, iam, né, lá no CAI, então tinha esse acesso. Hoje a gente faz o encaminhamento para a saúde, né? E assim entra para a fila de espera.
Do município daí?
Do município.
Mesmo sendo o aluno do estado, o encaminhamento é feito
para o município.
Para o município.
Pro município. Isso.
E essa questão do comportamento, ou enfim, da análise tanto da dislexia quanto do déficit de atenção, é igual para todo mundo ou existem graus diferentes de uma criança para outra, Fernanda?
Existem. Cada criança é única, né, Rudi? Assim, então, assim, o que serve para um, às vezes, aquele modelinho não vai servir para o outro. Então, o profissional que atende, ele tem que estar ligado a todos os indícios que a criança traz, né? Então, assim, como eu digo, cada criança é única, o tratamento, né, é bem individual de um para o outro, né? Enfim, cada um no seu modo, cada um no seu tempo, né? Voltando, né, no caso da Milena, a Milena está comigo em atendimento já desde 2017, né? Ela chegou, ela era bem pituquinha, né? Hoje, assim, a Milena evoluiu muito, é uma menina que está em processo de alfabetização, que está conseguindo a ir, né, para este lado, acredito que vai conseguir, né, com todo um cuidado, todo um atendimento, que não só da escola, a família também tem que se engajar e procurar esses atendimentos, porque às vezes só a escola, só a família não consegue, então tem que ter toda uma equipe desse atendimento mais individualizado. Às vezes é difícil, a gente sabe que a questão financeira, muitos não têm desse recurso, né, mas assim, é muito importante, né, que tenha uma rede que atenda essa criança.
Até o Márcio contou trouxe uma informação na entrevista que nós fizemos com ele, Fernanda, a respeito de um profissional, o neurologista que atende, a Milena. Ele disse que essa questão é como se fosse uma chave. Chega num determinado momento, dependendo da estimulação, essa chave vira e a criança engrena e acaba aprendendo. Como você é especialista em estimulação precoce, como é que você avalia a necessidade dessa estimulação para esse público, Fernanda?
Na verdade, toda estimulação ela é primordial na vida da criança, né?
Então, independente
do que ela tenha, do que ela, eu sempre digo, é muito mais fácil a gente pecar pelo excesso do que pela falha. Então, assim, se você perceber que seu filho tem algum atraso, tem alguma dificuldade, ou é muito acelerado, ah, ele é muito ligado, ele pega tudo, ele pega o celular, ele é muito ativo. Gente, vamos ter um olhar diferenciado para essa criança. Vamos fazer uma avaliação, vamos ver o que ela precisa. Às vezes, se a criança é muito acelerada, ela precisa de um terapeuta para desacelerar. Ela tem que aprender a ser mais calma, né? Porque senão pode agravar o quadro, né? Então, sempre tem que ter muito cuidado.
E essa preocupação com os filhos? Muitas pessoas que acompanharam, mandaram mensagem, elogiaram o Márcio pela preocupação e pelo fato de expor a situação. Você que trabalha na prática, percebe isso em todos os pais ou tem alguns que preferem não falar do assunto, Fernanda?
É bem particular, né, Rudy? Assim, tem pais que gostam de expor, tem pais que não gostam. Então, a gente sempre respeita, né? Então, acho que isso é de particular de cada um. Mas eu acho interessante, sim, mostrar. Por que não mostrar? É um ser que está aí em construção, é um ser que faz parte da sociedade, é um ser que tem direitos, tem deveres também, né? Mas está aí, né? E a sociedade precisa saber que existem essas crianças e essas dificuldades.
E a própria forma de que o Márcio colocou essa situação trouxe muitas pessoas a manifestar a preocupação que tem, dizendo que também tem um problema em casa, que também tem dificuldade para buscar um auxílio mais especializado na área. Olha aqui, nós estamos recebendo uma mensagem agora que é da Rejane. Ela diz o seguinte: bom dia, tenho meu filho de 14 anos, ele vem reprovando há 3 anos e agora vejo que ele tem essa dificuldade. Ou dislexia, transtorno bipolar, e agora não está mais querendo ir ao colégio, anda muito agressivo. Agora, troquei dele de escola para ver se ele melhora. Inclusive, está indo no Alda, segundo ela. Estive semana passada com a psicóloga Elaine. A partir do momento que os pais acabam também detectando isso, também podem buscar esse apoio, inicialmente na escola, né, Fernanda?
Com certeza. Eu não sei se coincide com o mesmo caso, né? Mas como eu estava dizendo para você, hoje de manhã veio uma criança, então, 6º ano, uma criança que tem muitas dificuldades.
Já,
né?
Adolescente.
Já adolescente. Então, hoje se encontra no 6º ano. Tem caminhos, né? Para a gente indicar e para seguir. Só que, às vezes, como eu disse, às vezes vai para o município e acaba ficando na fila de espera e se tratando em criança, a gente não dá para perder tempo. A gente tem que correr contra o tempo, né? Que às vezes um ajuste de medicação, alguma coisinha, vai fazer com que essa criança desperte o mais rápido, né? Então, assim, e às vezes, como eu disse antes, as crianças, os pais muitas vezes não possuem recursos financeiros para chegar a um neurologista, para chegar a um especialista, ou até para pagar a terapia semanal. Então, se faz, e é doloroso, sabe, Rudy, assim, pensar que você está aí, que você consegue ajudar, mas às vezes não, você fica de mãos atadas.
Fernanda, com a experiência que você tem, seja a experiência de escola pública, de APAE, de atendimento clínico particular que você atende, é grande o percentual de crianças e adolescentes que apresentam isso?
É bastante. O que eu posso te dizer? É em torno de 5 a 10% da população.
Olha, né? Só, é um número bem preocupante, né,
isso,
Fernanda?
Isso. E assim, como essa mãe colocou, às vezes tem que ter um cuidado na questão da avaliação, Rudy, para não confundir com outros transtornos, né?
Porque tem
hoje
várias outras coisas,
isso,
né?
Isso, então assim, confunde, né? Às vezes confunde, ah, ele tem transtorno opositor, ele tem desafiador, ele tem autismo, né? Enfim, assim, tem que ter muito cuidado na questão, quando você vai avaliar a criança, para não confundir, né? Porque muitas vezes, ele está correndo, não presta atenção, ele é autista, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado, né, quando se avalia a criança.
Muitas perguntas que chegaram e sugestões, Fernanda, é de que essas crianças, numa sala de aula com 20, 25, onde tem uma ou duas que tem essa situação, existe a possibilidade de ter um profissional para acompanhar elas duas na sala de aula junto com o professor ou não, Fernanda?
Na verdade, o TDAH e a dislexia hoje, eles não te amparam para você ter um monitor, né? Porque a gente em sala de recurso, então, é só crianças com deficiência intelectual, transtorno global e, então, e altas habilidades. Então, esses dão asseguram o direito, então, de ter um monitor. O restante, eu sempre digo, cabe o bom senso do professor lá da sala de recurso a prestar esse atendimento, né? Então, assim, mas por lei, esses não têm. Né, esse apoio. Cabe à escola, então, às vezes tem esses arranjos dentro da escola que essas crianças começam a ter atendimento daí.
E muitas vezes a escola, muitas vezes não sempre, a escola depende de que o Estado apresente, traga, forneça um profissional para dar essa atenção. E a gente percebe que a dificuldade, às vezes, para conseguir um professor de disciplina de sala de aula já é difícil. Imagine uma pessoa técnica nessa área, se torna mais difícil ainda. É assim a realidade, Fernanda?
É, assim, nós aqui no município, a gente tem, se não me engano, são 5 ou 6 professores de escola do estado, de sala de recurso, e aí a gente se dividiu e atende. Cada uma atende 2 ou 3 escolas, né? Então, os alunos vão à escola onde a gente se encontra. Então, todas têm os atendimentos. Nem todas as crianças vão, né? Às vezes os pais não têm como levar, enfim, mas o atendimento é oferecido.
Muito bem. 11h26, nós vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta em seguida conversando com a Fernanda Carrardi sobre esse assunto que é uma preocupação de muitos pais, de muitos professores, da comunidade escolar num todo, que é então essa questão dos alunos com dislexia, com transtorno de déficit de atenção, hiperatividade e outros que acabam refletindo na rotina diária de uma escola. Voltamos em seguida, fica aí.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Sberce, autopeças inova para melhor atender seus clientes. Agora você conta também com uma moderna máquina para troca de óleo de câmbio automático e geometria em 3D de última geração. No Sberce, você encontra pneus nacionais e importados, conserto de rodas, escapamentos automotivos, baterias, troca de óleo e filtros originais de cada montadora, peças multimarcas, higienização do sistema de ar-condicionado e outros. Sberce Autopeças, Benjamin Constant, fone 3358-1080.
Digitale Soluções em Energia Solar, uma empresa que atende todo o Brasil. Projeto e instalação de placas solares, integrador WEG. Economize até 95% da sua conta de luz. Financiamento em até 10 anos, estoque e manutenção em vacaria. Visite nossa loja na Pinheiro Machado 178, ao lado da Eletrônica Bonella, fone Watts 3512-1522. Digitale Soluções em Energia Solar. Faça o melhor negócio com quem é daqui.
Agora Lagoa Vermelha conta com um novo serviço, a Deva Reciclagem. Compramos produtos recicláveis de empresas, comércio e público em geral. Margens da BR-285 aos fundos do Posto Sander. Fone 999-56-1039 e 999-80-1516. Você que aprecia a natureza e o turismo de aventura, já ouviu falar do Lobisomem do Arvoredo Camping River Club? Localizado a 9 quilômetros de muitos capões, às margens do Rio Saltinho, tem cachoeiras, espraiado e piscinas naturais. O camping dispõe de energia elétrica, banheiro, quiosque, fogão campeiro, pias, churrasqueira e o deck panorâmico. Oferecemos caiaque para locação, tour de barco, pedalinho, trilha para bike, caminhada, pier flutuante, casa na árvore, pesca esportiva. Reservas 996966733 ou redes sociais. Sítio Lobisomem do Arvoredo. Já pensou quanto você pode economizar gerando sua própria energia? Solicite um orçamento com a Desol Energia pelo fone Whats 996378708 ou faça-nos uma visita na Avenida Nívio Castelano 720, próximo à Casa da Cultura. Deixe o sol pagar a sua conta.
Quer cuidar da sua saúde? Conheça o programa de emagrecimento saudável da Magras. Um método eficiente que soma nutrição e estética com resultados comprovados a partir da primeira semana de tratamento. Descubra a beleza de ser saudável e comece hoje mesmo. Agende seu horário para uma consultoria de vida saudável com o nosso especialista.
Clínica Magras, Lagoa Vermelha, Rua Bento Gonçalves, 400, Edifício Juliar.
A Câmara de Vereadores de Caseiros quer estar mais perto de você. Agora todas as sessões são transmitidas ao vivo pela nossa página no Facebook, para você acompanhar de perto o trabalho do Legislativo. Nos acompanhe no Facebook e fique ligado em tudo o que acontece.
Futebol é na tua Rádio Cacique. Acompanhe todos os jogos da dupla Grenal na tua rádio, com o patrocínio das seguintes empresas:
Central Farma, pagar mais caro é prejudicial para o seu bolso. Ágamo Seguros, oferece seguro residencial em 10 vezes no débito ou no crédito. Venha conferir. Elo Calçados, venha conferir as novidades da primavera-verão. Magma Tornearia, assistência técnica autorizada Schultz e Multimarcas, na Atílio Bonotto. Bela Casa, sua vida e conforto em primeiro lugar.
Você está acompanhando Temática, oferecimento... Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constant.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercados Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Tua Rádio.
Temática. O que acontece é assunto.
11 horas e 31 minutos, 23 graus é a temperatura em Lagoa Vermelha. Você está acompanhando o nosso Temática de hoje, falando sobre alguns de tantos problemas que podem estar os nossos ouvintes enfrentando quando diz respeito à criança em sala de aula. Estamos falando especificamente sobre dislexia, o transtorno do déficit de atenção e também a hiperatividade. E aí entra outros tantos, porque eu até falava fora do ar com a Fernanda, um assunto puxa o outro e ele é tão grande, ele é tão extenso as possibilidades, que acaba, às vezes, a gente fica com aquele sentimento de que a conversa está sendo vaga. Mas com certeza não está. Para alguém está se identificando e está sendo bom, só que o assunto é amplo, né, Fernanda?
É amplo, e como você disse, uma coisa vai puxando a outra e quando vê, parece que não se falou nada, né? Mas a gente fala bastante.
Pois é, o Márcio falou muito que a menina dele que tem essa, enfrenta essa situação, a Milena, ela trabalha e aprende muito com a questão lúdica. Como é que é o ensino, a aprendizagem dessa criança em sala de aula, de que forma tem que se trabalhar num diferencial com as outras, Fernanda?
Então, a criança, especificamente com a dislexia, na verdade, ela tem que ser toda feita, todo o trabalho em sala de aula tem que ser feito com as adequações que eu falei antes na que está na nossa lei.
Sim.
Então, assim, são provas adaptadas, feitas oralmente, porque tudo que você falar e uma forma, a linguagem clara, a criança vai conseguir te responder. Né? Então, ela tem dificuldade na escrita, na formulação da palavra, mas no retorno falado, ela vai conseguir te responder dentro adequadamente e dentro do contexto. Né? Então, a criança com dislexia, ela não tem necessariamente a deficiência intelectual, né? E ela não tem a dificuldade na matemática. É simplesmente na questão da língua portuguesa, ali na leitura e na escrita. Né? O TDAH também, a criança ela é muito dispersa, então as atividades elas têm que ser rápidas, simples, e eu sempre digo, o professor tem que ter um segundo plano, terceiro plano sempre em ação, porque assim, você vai dar uma atividade, os outros vão demorar 30 minutos, a criança com TDAH ela vai às vezes demorar 15, então os outros 15 minutos tem que ter uma outra carta na manga para oferecer para essa criança, para que ela não fique ociosa nesse tempo, porque daí o que, que ela vai fazer? Ela vai botar a sala de perna pro ar.
Dispersar,
né?
Os outros que não vão conseguir.
Vai dispersar todo mundo, isso aí.
E aí entra uma outra questão agora, um outro ponto dentro de todo esse processo que ele é importante. A medicação. Existe uma medicação? Como é que funciona o tratamento medicamentoso dentro desse contexto, Fernanda?
Então, Rudy, ontem para quem assistiu também a reportagem do Fantástico, o Dr. Drauzio abordou
esse assunto, é verdade.
A questão da medicação. Então, assim, é sempre importante uma avaliação de toda uma equipe, né? E chegar lá pro neuro, com o psiquiatra, enfim, né? E assim, a importância, às vezes, da medicação, né? Porque hoje a medicação está aí e elas são benefícios que trazem à saúde. Então, às vezes, a criança ela sofre. Eu tenho casos em consultório que a criança diz, prof, eu não consigo. E hoje eu tentei me controlar de tudo que foi forma e eu não consegui, eu briguei na escola. Né? Então, assim, a criança ela sofre com isso, né? E a medicação, ela vem para ajudar com que a criança consiga se organizar melhor. Né? Então, assim, é importante que a criança ela sempre se mantenha numa rotina em casa, que o pai e a mãe assim, estabeleçam uma rotina organizada para essa criança, porque a criança com TDAH, ela esquece muito material, ela perde muito, ela não consegue se organizar. Então, quando ela vem num ambiente organizado, sadio...
A influência do meio já reflete na criança.
Isso aí, já vai refletir lá para a escola, né? Porque a escola ela já tem uma organização. Então, essa organização também tem que se estender no ambiente fora da escola, né?
A gente percebe em todo esse contexto que existe uma importância, eu diria que uma necessidade para um resultado que todo mundo trabalhe na mesma linha e fale a mesma linguagem. A escola... a família e o acompanhamento técnico. Não adianta esperar tudo de uma parte ou de outra que não vai ter resultado.
Não, na verdade é um trio, né, Rudy, como você falou. É um suporte, um que dá o suporte ao outro, né? Então, assim, às vezes, com qual dificuldade você está tendo ali na escola? Ah, tenho isso, então eu vou abordar no consultório. Família, o que você está tendo de dificuldade? Então, um complementa o outro e as coisas vão fluindo. E a criança, como está em pleno desenvolvimento, ela vai, né? O mundo é dela.
Até uma mãe aqui, a Regiane, está dizendo o seguinte, é bem isso que a Fernanda falou, o meu filho é um gênio em matemática, mas tem muita dificuldade em português. Aí já vem uma característica para se ter uma atenção.
Isso, aí tem que fazer uma avaliação bem criteriosa.
O pessoal está perguntando aqui, Fernanda, deixa eu ver quem é que foi que perguntou, vem pelo WhatsApp, a Angelita, ela pergunta o seguinte, como fazer para ter o atendimento com a Fernanda?
Bom, então, eu atendo no consultório, aí dá para ligar para fazer, né, enfim, para agendar uma avaliação, né? O meu telefone é 996196493.
E na escola, daí o encaminhamento é feito pela escola,
isso,
né?
Isso, pela escola, através da escola.
Nós falamos bastante de criança, de adolescente, desse trabalho inicial. E na vida adulta, como é que isso reflete lá quando a pessoa já é adulto, daqui a pouco nunca teve um acompanhamento quando era menor? Como diz o Márcio, no meu tempo, que é lá no nosso tempo dos anos 80, muitas vezes a criança era taxada, bom, esse é burro, esse não vai engrenar nunca. E não era isso, era o problema que não era detectado. E no adulto, como é que acontece isso, Fernanda?
Na verdade, a dislexia, se não for detectado na fase de alfabetização ali da infância, vai levar para o resto da vida e vai ser taxado justamente como você nomeou agora, né? Já o TDAH, o que a gente percebe? Conforme a criança vai amadurecendo, ela vai crescendo, ela vai conseguindo conter mais os impulsos. Né? Então, assim, às vezes até vai passar despercebido, aquela criança é agitada, mas conforme ela vai crescendo, nossa, ele melhorou. Não é que ele melhorou, a criança amadureceu e ela aprendeu a lidar com aquela ansiedade que hoje ela consegue se controlar um pouco mais. Então, assim, na vida adulta, cada vez mais, porque daí a gente vai crescendo, a gente vai trabalhando, a gente vai seguindo outros rumos e aí vai dizer, nossa, né? Quando era pequeno... pulava, hipnoteava e fazia e acontecia. E olha só um adolescente hoje já mais centrado, mas... Então, isso pode acontecer, né? Mas isso é a gente dá devido à maturidade do ser humano, né? Que ele vai evoluindo, ele vai se autoajustando, né?
Muito bem. Fernanda, é um assunto que renderia aqui um dia inteiro de conversa, mas a gente vai, na medida do possível, trazendo essas informações. Eu já quero dizer para os nossos ouvintes que acompanhem amanhã nós temos mais um episódio, podemos assim dizer, desse assunto. Amanhã nós vamos estar conversando com a Coordenadoria Regional de Educação. O que que a Coordenadoria de Educação, que representa e que tem autoridade sobre todas as escolas públicas estaduais, tem a dizer a respeito desse assunto? Que estrutura eles estão oferecendo para as escolas estaduais? Vamos falar especificamente da nossa cidade, mas vale para a região, para que os professores possam ter condições de atender cada vez melhor esses alunos. Então amanhã é uma outra etapa dentro desse processo. Ainda nós temos muitas etapas pela frente, vamos saber por parte do município, de outros profissionais, de outras experiências. É um assunto que ele não esgota nunca e a gente vai tentando trazer isso para a discussão. Fernanda, obrigado pela tua disponibilidade de tempo nesta manhã.
Imagina, eu que agradeço e me coloco à disposição de quem tiver interesse em fazer alguma avaliação, mas não só referente à dislexia ou TDAH, né, Rudy? Eu atendo, enfim, todas as patologias, todas as deficiências, o meu público é bastante dentro do autismo também, né, síndrome de Down, enfim, quem procurar, quem precisar e perceber que seu filho tem alguma deficiência, que tem algum atraso no desenvolvimento ou aceleração, enfim, procure, né, procure que um olhar mais específico sempre é bem-vindo.
E quanto mais precoce fazer o tratamento, melhor, né, Fernanda?
Melhor.
Muito bem, conosco a Fernanda Carrardi, que atende também pelo fone 996196493, é a profissional que falou a respeito desse assunto tão importante e tão presente na vida das famílias. 11h40, eu vou para o intervalo e já volto.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.